gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelas maravilhas que o Senhor tem operado. Espírito Santo aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que tem feito tantas maravilhas no nosso meio, que tem nos levantado, que tem nos abençoado, que tem nos surpreendido, que tem transformado o choro em riso. Amém? Esse é o Deus que nos deixa maravilhados mesmo. Pode sentar, irmãos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês, sobre as suas famílias, e tudo aquilo que vocês tocarem seja muito abençoado, amém? Em nome de Jesus. E hoje eu estou tendo a honra de ser um canal nas mãos do Senhor aqui para trazer uma palavra que Ele ministrou ao meu coração, direto ao teu coração. E eu tenho certeza que nós sairemos daqui com as mãos cheias das bênçãos do Senhor, amém? Porque Deus nunca permite que nós venhamos até Ele e saiamos com as mãos vazias. Pelo contrário, Ele sempre nos dá algo, Ele derrama algo sobre nós. E hoje o Senhor colocou algo no meu coração, uma palavra. Nós estamos vivendo aí, esse mês é o mês da expansão do propósito. E eu creio assim que cada um de nós, como diz a palavra, antes mesmo de nós nascermos, Deus já tinha um sonho, um propósito para cada um de nós. Quem crê nisso? Amém? Só que algumas pessoas descobrem o propósito antes, outras demoram um pouquinho mais, mas o certo é que todos nós temos um propósito. E nós vemos na palavra de Deus que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos a viver esse propósito de uma forma muito grande, muito extensa, porque quanto mais nós expandimos, mais o nome dEle é glorificado, amém? Então, o sonho do coração de Deus para nós é que nós venhamos a crescer, a conquistar, a avançar cada dia mais. E Ele vai nos dando estratégias, vai nos dando criatividade, vai nos dando sabedoria, vai nos instruindo, vai nos dando discernimento, e nós vamos andando de glória em glória e de vitória em vitória. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje é 3 etapas essenciais para a expansão do nosso propósito. Porque o Senhor não deseja que nós vivamos de qualquer forma, mas Ele quer que nós glorifique o nome dEle em cada etapa que nós estamos vivendo. E a primeira etapa, que é essencial para a expansão do nosso propósito, é que nós precisamos sonhar. Amém? Precisamos ter sonhos. Precisamos desejar, ansiar por algo maior nas nossas vidas. Nós precisamos ser pessoas gratas com tudo aquilo que Deus tem nos dado, tem feito por nós. Mas nós precisamos sonhar cada vez mais, porque o Deus que nós servemos é um Deus infinito. Ele é um Deus poderoso, como a Fábio falou aqui. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos. Amém? Então, o Senhor, ele deseja que nós tenhamos sonhos. Então, qual que é a primeira etapa? Sonhar. Nós precisamos entender que, para nós sonharmos, nós precisamos também estabelecermos metas na nossa vida. Precisamos saber aonde nós queremos chegar, o que, que nós queremos conquistar, qual área da nossa vida que nós desejamos ver ampliada. Porque a pessoa que ela não sabe aonde chegar, ela não vai chegar em lugar nenhum. E o sonho, sem ele ter uma meta, sem ele ter um planejamento, ele não passa de ilusão. Porque você só fica sonhando, sonhando, mas você nunca vê aquilo acontecer. Por quê? Porque você não planeja, porque você não executa. Mas tudo começa com um sonho. Fale assim, tudo começa com um sonho. Talvez você pense assim, ah, não, mas eu já estou satisfeito com a minha vida, já está bom desse jeito, não tenho por que eu ficar sonhando mais. Não, hoje Deus se trouxe aqui para falar que Ele tem muitos sonhos ainda que Ele quer realizar na sua vida. Então, se você não sonha, volte a sonhar, amém? Em nome de Jesus. Sonhar é visualizar pela fé a concretização daquilo que eu desejo. Então, se eu tenho um desejo, Deus coloca um desejo no meu coração, eu começo a sonhar com aquilo. Eu começo a visualizar aquilo, mesmo que aos meus olhos muitas vezes possa ser impossível, mas eu sirvo a um Deus que para Ele nada é impossível. Então, eu começo a imaginar, eu começo a pensar. E conforme eu vou pensando, eu vou imaginando, assim vai ser na minha vida. Porque a palavra do Senhor fala que assim como o homem pensa, assim é a sua vida. Então, eu preciso pensar, eu preciso sonhar, mas eu não posso sonhar de qualquer jeito. Por que que muitas pessoas se frustram? Porque os sonhos delas não estão alinhados com os propósitos de Deus. E para que os nossos sonhos não sejam frustrados, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Amém? Então, lá em Isaías 55, do 8 ao 9, a palavra do Senhor fala assim para nós, olha. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, os sonhos de Deus, os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. E quando nós aprendemos a alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, nós vamos ver a concretização de cada um deles. Amém? Então, o que que nós precisamos fazer para sonharmos os sonhos de Deus? Primeiro, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos pensar como Jesus pensava. Qual que era a mente de Cristo? Era uma mente de conquistador. Era uma mente de vencedor. Era uma mente de fé. Então, coloque a mão na sua cabeça hoje. Fala, Senhor, renova a minha mente. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu rejeito agora todo pensamento contrário aos teus. Alinha, Senhor, os meus sonhos com os seus sonhos, porque eu reconheço que eles são melhores do que os meus. Amém? Em nome de Jesus, eu creio que hoje o Senhor vai estar renovando sonhos para você. O Senhor vai começar a gerar no teu coração novas ideias, novos propósitos, porque Ele deseja que você viva aquilo que Ele te criou para viver. Amém? Então, nós precisamos ter sonho. Deus, Ele nos chama a sonharmos grande, a sonharmos coisas grandes, a termos grandes conquistas. Nós precisamos ter a mente de Cristo para isso. Lá em Isaías 54, versículo 2, diz assim, amplia o lugar da tua tenda e permite-os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece as tuas estacas. Nós vemos nesse texto aqui que já havia uma tenda. É ou não é verdade? Já havia uma tenda. Já havia um propósito, mas o que, que o senhor estava falando? Não é o suficiente. Eu posso fazer mais, mas você precisa fazer. Eu dou a você o recurso, mas é você que tem que fazer. Então ele está falando, amplia a tua tenda. Não se conforme com o que você está vivendo, por mais que seja bom, porque eu tenho algo a mais para dar para você. Amém? Eu quero que vocês saiam daqui hoje com o coração cheio de esperança. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com o coração cheio de desejo de conquistar, de avançar, para que o nome do Senhor seja glorificado. As pessoas vão olhar para vocês e vão falar, uau, olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dela. Quanta mudança. Por quê? Porque nós estamos servindo um Deus que deseja o nosso crescimento. Ele deseja a expansão dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Mas nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse. Aqui eu coloquei assim, expanda a sua visão, confie nas promessas e prepare-se para o que está por vir. O seu propósito exigirá fé e ousadia. Amém? Então confie no Senhor, comece a pedir para Deus, Deus me dá mesmo a tua mente, coloca no meu coração os teus sonhos. Senhor, se um dia eu sonhei e esse sonho não realizou e eu desanimei, ressuscita esse sonho, Senhor. Eu quero sonhar. Eu quero, Senhor, viver o teu propósito. Eu quero sair da mesmice, eu quero avançar, eu quero conquistar. Até mesmo porque quando Deus ele dá uma unção de crescimento para nós, não é só para que nós sejamos abençoados, mas é para que todos aqueles que estão à nossa volta também possam desfrutar das bênçãos do Senhor, amém? Tem pessoas que estão do teu lado, que elas vão ser abençoadas através da tua vida, mas para isso você também precisa ser abençoado, amém? Então nós precisamos pedir para o Senhor isso, a mente de Cristo, a vontade de sonhar, o desejo, ter o coração alinhado com o Senhor. A segunda etapa que nós precisamos ter é planejar. Fale, sonhar, planejar. Porque como eu falei, se nós ficarmos só sonhando, mas não planejarmos, nós não vamos ver nada acontecendo e aí a gente vai se frustrar. Então nós precisamos planejar. Baseado no quê? Na palavra de Deus. Lá em Jeremias, eu quero ler para vocês aqui. Jeremias 29:11, que é um texto bem conhecido também. Do 11 ao 13, fala assim. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós buscardes por mim de todo o vosso coração. No 14 diz assim, e eu serei encontrado de vós, eu desviarei o vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações. E de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. Eu vos trarei novamente ao lugar onde eu vos levei cativo. Então o Senhor ele está falando para nós, filhos, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para vos fazer prosperar, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então, o Senhor, Ele deseja realizar os nossos sonhos. Mas, para isso, nós precisamos de planejamento. Planejar os nossos sonhos. E como que eu vou planejar os sonhos? Aí, no restante do versículo ali, buscando ao Senhor, invocando o nome dEle, pedindo o quê? Sabedoria, pedindo discernimento, pedindo para o Senhor, Deus, me dá estratégias para realizar esse sonho. Deus, eu tenho um sonho, o Senhor colocou, alinhou no meu coração, confirmou na tua palavra que esse sonho é para mim, é para a minha vida, é o teu desejo que eu cresça, que eu rompa, que eu avance, que eu conquiste, que eu seja curada, que eu seja próspera, que eu seja abençoada, que eu tenha uma família. É a tua promessa, é a tua palavra, Deus. E agora, como que eu vou conquistar isso, Senhor? Me mostra. Quais são os passos para que eu possa conquistar? O que que eu devo fazer? E aí você vai começar a buscar a estratégia do Senhor. Você vai invocar Ele e Ele vai se revelar a você. Ele vai começar a te dar as dicas. Ele vai começar a alinhar o teu caminho. Vai começar a mostrar para você, passo por passo, como você deve agir, com quem você deve conversar, a ajuda que você deve buscar, os recursos que você deve usar. Amém? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Nós nunca podemos deixar de sonhar, porque para nós é impossível algo acontecer. Porque sim, nós, com a força do nosso braço, muitas vezes nós não conseguimos fazer nada. É como a palavra fala, se o Senhor não edificar, em vão trabalho aqueles que edificam. Por isso que eu preciso buscar o quê? Estratégia do Senhor. O governo do Senhor sobre a minha vida, para que Ele possa estar me direcionando. Então, estabelecer metas é você determinar quando que eu vou começar a ir atrás desse sonho. Como que eu vou fazer para que ele se concretize na minha vida? Quais estratégias eu vou usar, Senhor? Deus, me dá criatividade. Me dá a mente de Cristo, Senhor, que era uma mente criativa, para que eu possa estar dando passos de fé em direção ao grande propósito que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então, eu preciso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Que Ele guie os nossos passos, que Ele nos conduza, que Ele nos direcione, porque quando o Senhor Ele nos direciona, quando Ele nos guia, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porque Deus nunca vai nos levar por um caminho da perdição. O Senhor sempre vai nos levar para o caminho da salvação, da glória, do êxito, da conquista. Nós vemos na palavra do Senhor que todas as pessoas que estavam passando por algum problema ou que precisavam de algum milagre, corriam até Jesus. No Velho Testamento, buscavam a presença de Deus. E o que que o Senhor falava? Orem, busquem, clamem a mim e eu responder-te-ei. Se humilhem, jejuem, busquem a minha presença e eu vou dar as instruções que vocês precisam para vencer, para conquistar essa cidade, para conquistar esse sonho, para conquistar uma cura, tantas coisas, tudo está aos pés do Senhor, amém? Então nós precisamos buscar que o Espírito Santo nos guie, mas nós precisamos também obedecer quando Ele vier a nos instruir. Quando o Senhor nos dá uma direção, nós não podemos retroceder porque achamos que é difícil demais obedecer ou tomar uma atitude de fé, não. Nós precisamos ir em sentido aquilo que Ele está nos direcionando a fazer. E nós, quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele nos dá a vitória. Muitas vezes nós precisamos também mudar a rota. Às vezes você tem um sonho e você tem tentado tantas formas conquistar aquele sonho e parece que não vai. Quem aqui que já usou GPS? Acho que a maioria. E quem aqui já usou GPS e o GPS deu você, levou você num lugar errado? Precisou recalcular a rota. Eu trabalho com vendas, então eu uso muito GPS, porque tem muitos lugares, apesar de eu morar aqui em Ponta Grossa 43 anos, tem muitos lugares que eu ainda não conheço e eu preciso do GPS. E já teve situações onde eu tive que mudar a rota, redirecionar. E é assim. Às vezes nós precisamos mudar a rota, mudar a estratégia de conquista. Se você tem tentado, tem buscado e parece que não flui, peça para o Espírito Santo demonstrar o que está impedindo você de romper, qual é o obstáculo que está ali te impedindo de avançar, qual é a rua fechada que você vai ter que fazer um retorno e ir para o outro lado. Porque se você tem buscado a presença de Deus, se você tem buscado o direcionamento do Senhor, e nada tem acontecido na tua vida, talvez exista um bloqueio na tua mente. Não, o erro nunca está com Deus. O erro sempre está em nós. Mas o Senhor está ali para nos ajudar, para nos alinhar. E nós vemos na palavra, em várias situações, mas uma que eu lembro aqui é quando Paulo estava indo para uma determinada cidade e o Senhor fala para ele, não é para ir lá. Não vai agora para essa cidade. E se eu não me engano, ele foi para outro lugar e ele ficou, se eu não me engano, 2 anos, esperando para depois voltar para essa cidade. E aí, no tempo que era o certo, ele voltou para aquela cidade que ele estava indo, que agora eu esqueci o nome. E ali ele fez muitos, muitos milagres. Mas não, o tempo que ele estava indo não era o tempo de Deus. E aí não ia ser bênção para a vida dele. E assim é conosco. Nós não podemos ficar brigando com o Senhor. Nós temos que ser obedientes à voz dele. E temos que ser humildes para muitas vezes entender que às vezes vai ser preciso nós darmos um passo atrás para depois prosseguirmos de uma forma mais rápida. Amém? Então precisamos estar sujeitos à vontade de Deus em tudo nas nossas vidas. Não seja teimoso. Não seja teimoso. Eu tenho uma amiga que fala que... É nada pessoal, gente, ela que fala, tá? Se tiver aqui, não vão ficar bravos comigo. Tem alemão e tem italiano. Qual que é o mais teimoso? É aquele que teima com o outro. Porque muitas vezes nós somos teimosos. Deus está nos mostrando, a gente está batendo a cabeça e a gente não muda. Se renda. Nós precisamos nos render à vontade de Deus. Nós precisamos nos render àquilo que Deus está nos direcionando a fazer. Amém? E para nós terminarmos aqui, porque meu tempo já está esgotando. Ah, que bonitinho. Eu vou falar de novo. Para nós terminarmos. A terceira etapa que nós precisamos concluir aqui para nós vivermos é executar. Então, primeiro sonhar, segundo planejar e terceiro executar. Não adianta nós sonharmos, nós planejarmos e nós não agirmos. Nós precisamos executar. E aqui eu coloquei o exemplo de Davi. Lá em 1 Crônicas 28, 20 fala, e disse a seu filho Salomão, seja forte e corajoso e mãos à obra. Não desanime nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não te abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Amados, Deus, ele nunca vai colocar um sonho no meu coração, no seu coração, pelo qual ele não deu os recursos que eu e você possamos realizá-lo. Amém? Pelo contrário, se Deus colocar um sonho no teu coração, ele vai dar os recursos. E na história aqui que nós estamos vendo, quando Davi fala para Salomão, Deus tinha colocado um sonho no coração de Davi, da reconstrução do templo. Mas o Senhor falou, não, eu vou fazer, vai haver essa reconstrução, vai haver essa construção do templo, mas quem fará vai ser seu filho Salomão. Mas Davi, ele não ficou parado. Enquanto ele teve vida, ele foi buscando os recursos para que quando chegasse o tempo do seu filho construir, ele já tivesse os recursos. Olha o poder da paternidade. Então, o que, que ele fez? Ele preparou tudo. E aí, quando ele estava próximo à morte, ele foi e falou para o filho, viu? Está tudo pronto. Já está tudo aqui. Só que agora você precisa agir. Mãos à obra. Seja forte. Seja corajoso. Porque o que, que acontece? Muitas vezes nós sonhamos, planejamos, mas aí a gente muitas vezes fica paralisado. Muitas vezes nós não damos um passo à frente. Nós nos cansamos, desanimamos, vem o medo e a gente não coloca em prática tudo aquilo que a gente planejou. Mas hoje o Senhor está falando para cada um de nós. Eu não sei qual fase você está passando na tua vida. Talvez você precise de novos sonhos. Talvez você já está sonhando, mas você precisava de um planejamento. Talvez você já tenha tudo planejado, mas falta agora você ter uma atitude de fé. Deus está com você em todo o tempo. Em todas as etapas. Amém? Mas para isso, Ele deseja que você queira viver o sobrenatural dEle na tua vida. E eu quero convidar você agora a ficar em pé. E colocar diante de Deus a tua vida. E falar para o Senhor, Ele já sabe o que você deseja. Mas fale, Ele quer ouvir a tua voz. Não importa se é algo muito grande ou se é algo pequeno. O Senhor, Ele quer realizar sonhos. E Ele quer transformar aquele teu desejo, que talvez seja pequenininho, em algo muito grande para que o nome dEle seja glorificado. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Porque o Senhor é poderoso. Ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor fala que depois que Salomão terminou de construir o templo, ele foi orar. E depois que ele orou e ele abençoou aquele templo, a glória do Senhor veio sobre aquele lugar. E aquela glória foi tão grande que os sacerdotes não podiam ficar em pé dentro do templo, de tamanha glória que era do Senhor. E isso é um selo da presença de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando nós oramos, nós sonhamos, nós colocamos os nossos sonhos nas mãos do Senhor, nós cremos que Deus pode fazer e que Ele vai fazer, porque é o desejo dEle que nós venhamos a conquistar cada dia mais. E que temos o coração grato por cada etapa que estamos vivendo, a glória do Senhor vem sobre a nossa vida para realizar aquilo que para mim e para você é impossível, mas para Deus não é. Pai querido, em nome de Jesus, nessa tarde, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Pai. E eu creio, Deus, que grandes coisas o Senhor fará no meio deles, na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque hoje nós decidimos sonhar os teus sonhos. Nessa tarde nós desejamos viver o teu extraordinário. Deus querido, em nome de Jesus, amplia realmente o nosso território. Nos ensina, Senhor, a sonhar. Coloque em nós, Paizinho querido, a tua mente. Renova os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, que nessa tarde o Senhor vem estar nos dando estratégias de conquistas. Criatividade, Senhor. Em nome de Jesus, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua direção. Ah, Deus querido, e talvez nós estejamos na fase de conquistar, de tomar posse da nossa terra prometida. Que nós não tenhamos medo, Senhor, de avançar. Que nós não venhamos a ter medo, Senhor, de romper, mas que nós possamos agir, Senhor, em direção às Tuas promessas, Pai. Que possamos fazer aquilo que é preciso, Senhor, porque ninguém fará no nosso lugar, nós é que precisamos fazer. Por isso, nos dá coragem, Senhor, nos fortalece, Deus querido, para que nós possamos agir e deixar de procrastinar, Senhor, Senhor, de deixar para lá, para outro dia, Senhor, e começarmos a fazer agora, Senhor, aquilo que precisa ser feito para que possamos conquistar a glória do Senhor em tudo aquilo que formos fazer. Deus, eu abençoo, Senhor, cada família aqui representada, e eu declaro, Senhor, que muitos virão testemunhar a concretização dos seus propósitos para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra? Deus abençoe, irmãos.